Há alturas na vida em que pensamos, se eu tivesse aquela coisa, estaria tudo pronto e poderia relaxar. Por exemplo, se eu tivesse 10 milhões de zlotys, estaria tudo resolvido e não teria de me preocupar mais com dinheiro.
Se eu passasse neste exame, estaria tudo pronto e não precisaria de estudar mais.
Se eu arranjasse um marido ou uma mulher, então tudo estaria organizado e eu não teria de me estressar mais.
Se eu conseguisse esta promoção no trabalho, podia relaxar e descontrair.
Se este problema de saúde fosse resolvido, nunca mais teria de me preocupar com o meu corpo.
Se me pudesse reformar, teria finalmente tempo para gozar a vida.
É uma boa teoria. É divertido pensar nela, mas será que é mesmo verdade? Quando conseguimos aquilo que queremos, ficamos realmente satisfeitos? Será que relaxamos e descontraímos? Ou será que só queremos mais?
A grande questão é, será que Deus quer isso para si? Será que Ele quer que estejas numa posição de total conforto, para que nunca mais tenhas de pensar nas circunstâncias da tua vida?
Bem, é isso que quero que consideremos esta manhã. Por isso, se tiverem uma Bíblia, por favor, abram comigo em 1 Reis 17.
Gostaria de iniciar uma pequena série de sermões sobre a vida do profeta Elias do Antigo Testamento. A sua vida está documentada em apenas 5 capítulos do Antigo Testamento. E, no entanto, ele é mencionado com frequência no Novo Testamento.
Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, "O que é que as pessoas dizem de mim?", eles responderam que algumas pessoas pensavam que ele era Elias, o profeta. Algumas pessoas nos evangelhos pensavam que João Batista era Elias. Elias causou uma forte impressão. Então, o que é que podemos aprender com ele hoje, apesar de estar numa situação muito diferente da nossa?
Um dos versículos mais úteis quando pensamos no Antigo Testamento encontra-se em Lucas 24:27. Isto passa-se depois da ressurreição de Jesus e ele está a caminhar na estrada de Emaús com dois discípulos. E antes de Jesus se revelar a eles, o versículo diz: "E, começando por Moisés e todos os profetas, interpretou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras." Jesus pegou no Antigo Testamento e mostrou a estes dois discípulos como todo o Antigo Testamento, os escritos de Moisés e dos profetas apontavam para Cristo. Agora, Jesus pode não ser mencionado em todas as páginas do Antigo Testamento, mas aquelas escrituras apontam para ele. Elas encontram seu sim e amém em Jesus Cristo. Elas eram uma sombra das coisas que viriam em Cristo.
Por outras palavras, esta manhã vamos ler sobre Elias. Mas Jesus é o Elias maior, como se diz em Hebreus 3.
Gosto de ler sobre Elias porque ele foi incrivelmente ousado e poderoso para o Senhor. Mas também gosto de ler sobre ele porque também era muito humano. Os seus pontos altos eram altos, digamos assim, mas os seus pontos baixos eram muito baixos. Vejamos então 1 Reis 17.
Ora, Elias, o tisbita de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: "Viva o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que nos próximos anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." Permitam-me que comece por dar algum contexto relativamente a 1 Reis. Os livros do Antigo Testamento, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, contam a história dos reis de Israel e Judá.
O primeiro rei foi Saul, depois David e depois Salomão. Depois de Salomão, o reino divide-se entre as 10 tribos de Israel, a norte, e as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, a sul.
Os reis do reino do norte de Israel eram basicamente todos maus.
Mas os reis de Judá no reino do sul eram uma mistura. Havia alguns reis bons, mas a maioria eram reis maus.
Elias aparece durante o mau reinado do rei Acabe, no norte.
Este reinou como rei durante 22 anos e casou com Jezabel, que conheceremos mais tarde.
Não sabemos muito sobre Elias. No versículo 1 diz que ele veio de Tisbe, em Gileade, mas não sabemos nada sobre a sua família.
Mas sabemos que ele era um profeta do Senhor.
O seu nome significava, o meu Deus é o Senhor. E ele vem ter com o malvado rei Acabe e diz que vai haver uma seca na terra. Nada de chuva ou orvalho nos próximos anos.
Por que não chover? Bem, a nação de Israel, sob a liderança do rei Acabe, estava a adorar outros ídolos, especificamente o ídolo Baal. E era suposto este ídolo ter poder e autoridade sobre a chuva. Se não houvesse chuva, isso significava que Baal não estava com eles. Por isso, Deus vai usar Elias para ir contra o seu ídolo e falso Deus.
É como se Deus dissesse, oh, achas que é o ídolo Baal que te dá a chuva? Bem, deixa-me mostrar-te quem tem a verdadeira autoridade. Deixem-me desligar a chuva, não por um dia ou por um mês, mas por alguns anos.
2. E não a palavra do Senhor veio a Elias. 3. Sai daqui, vira-te para leste, e esconde-te na ravina de Querite a leste do Jordão. 4. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que te dessem de comer ali. Aparentemente o rei Acabe não gostou do que Elias tinha para dizer, pelo que o Senhor lhe dá instruções para se ir embora e se esconder junto a uma ravina. Uma ravina é um vale estreito entre dois lados íngremes. É ótimo para se esconder, mas não há um bom lugar para viver e ficar. E no entanto o Senhor diz, vai para lá, e eu cuidarei de ti.
5. Fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o barranco de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. 6. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite, e ele bebia do riacho.
Elias ouve o Senhor e vai para a ravina. E Deus foi fiel. Através das aves, Deus trazia comida de manhã, comida à noite e água para beber. Todos os dias vinha comida.
Isto soa-lhe familiar?
Não vos faz lembrar de quando Israel estava no deserto e Deus lhes deu comida, o maná?
Deus não deu a Israel uma caixa gigante de comida processada que duraria 3 anos antes de expirar. Não, ele disse-lhes para irem buscar uma porção de comida para aquele dia, exceto no sábado. Se tentassem levar comida extra para outro dia, o maná estragar-se-ia. Era para ser apenas para aquele dia e era sempre suficiente para aquele dia.
Tratava-se, obviamente, da provisão de Deus para as necessidades físicas de Israel, mas penso que havia também uma lição espiritual, que Deus providenciaria para o seu povo. Vemos um padrão semelhante aqui na ravina. Deus enviava um corvo 2 vezes por dia e providenciava o suficiente para Elias comer.
Também vemos este padrão no Novo Testamento. Na oração do Senhor, Jesus disse-nos para rezarmos, dá-nos hoje o nosso pão, o pão nosso de cada dia. A oração é uma oração diária. É um lembrete diário de que Deus é o nosso provedor. É um lembrete diário de que precisamos dele em todos os aspectos da vida, física, espiritual e relacionalmente.
Uma vez, um dos meus filhos perguntou-me, não podemos rezar e agradecer a Deus por toda a comida para o resto das nossas vidas, para não termos de rezar antes de cada refeição?
Eu disse que rezar antes de cada refeição não é uma tarefa que temos de fazer, como limpar o nosso quarto.
Orar antes de uma refeição é reconhecer que Deus é o nosso provedor, é dar graças pelo que Ele nos deu hoje. Ele alimenta as aves do céu, por isso, quanto mais cuidará de nós.
Ele providenciou para Elias na ravina,
e Ele providencia para nós. Ele é o nosso sustentador, Ele é a nossa ajuda. E como veremos nos próximos versículos, muitas vezes Ele providencia para nós de formas inesperadas.
7. Algum tempo depois o ribeiro secou, porque não tinha chovido na terra. 8. Veio-lhe então a palavra do Senhor.
9. Vai imediatamente para Sarepta, na região de Sidônia, e fica lá. Mandei lá uma viúva para te dar de comer. Por causa da seca, a água secou. É possível que Elias tenha vivido ali durante 1 ano, mas agora é a altura de partir. Então a palavra do Senhor vem a Elias e diz, vai para Sarepta, em Sidom. Esta zona fica fora da nação de Israel,
e era o coração do culto ao ídolo Baal. Portanto, Elias não está a entrar em território amigo, digamos assim,
ele está a entrar no ventre da besta, mas Deus manda-o ir para lá, e diz que há lá uma viúva que o vai ajudar.
Foi então para Sarepta.
Quando chegou à porta da cidade, estava lá uma viúva a apanhar gravetos. Ele chamou-a e perguntou-lhe, trazes-me um pouco de água num jarro para eu beber? Quando ela ia buscar, ele disse, e traz-me, por favor, um bocado de pão. Elias vai ao encontro da viúva que estava a apanhar gravetos para fazer uma fogueira. Como já deve ter adivinhado, as viúvas não eram tipicamente ricas naquela altura.
Eram tipicamente pobres. Não tinham muito. Eram, normalmente, as mais necessitadas.
Mas Elias ouviu o mundo do Senhor e pede-lhe um pouco de água. Quando ela vai buscá-la, ele diz, ah, e posso comer um pouco de pão também. Isto faz-me lembrar uma altura em que trabalhava com um dos meus bons amigos. Estava a fazer uma pausa para o almoço e sabia que o meu amigo não tinha muito dinheiro na altura. Perguntei-lhe, vou comer um kebab ao almoço, posso comprar-te um também? E o meu amigo disse, Ena, obrigado, ficaria muito agradecido. E quando eu estava a sair, quase a sair pela porta, ele gritou, quero frango, sem molho picante, com arroz à parte, e podes trazer-me umas batatas fritas também. Como já disse, este era um bom amigo meu. Eu conhecia-o. Por isso, rimo-nos os dois do facto de que, há um minuto, ele ia ter fome. Mas quando eu disse que iria comprar qualquer coisa, ele ficou esquisito e quis todas aquelas modificações e coisas extra.
É um pouco o que se passa com Elias e a viúva. Eles não eram amigos. Não se conheciam. Quando ele lhe pediu água, ela foi buscá-la, mas enquanto ela ia buscá-la, ele disse, também me dás um pouco de pão? 12. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, respondeu ela, não tenho pão, apenas um punhado de farinha numa bilha e um pouco de azeite num jarro. Estou a apanhar alguns gravetos para levar para casa e fazer uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e morramos. A viúva reconhece o Senhor, mas diz que é o Senhor de Elias, não o seu. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. E depois descreve a situação. É realista. Diz que não tem pão. Só tem um pouco de farinha e azeite. Diz que é apenas o suficiente para uma última refeição com o filho, antes de morrerem. Era esse o seu plano nesse dia. A comida tinha se esgotado. A sua esperança tinha se esgotado. Não havia mais nada a fazer senão morrer.
É triste, mas ela não estava a mentir. Só havia material suficiente para mais uma refeição e pronto.
Lembra-te, Deus disse a Elias para ir ter com esta viúva porque ela teria comida. Mas não parece que ela tenha muita comida.
Mas apesar das circunstâncias, Elias acreditou. Ele confiou em Deus.
3 dias depois, Elias disse-lhe, não tenhas medo. Vai para casa e faz o que disseste. Mas primeiro faz-me um pequeno pão, com o que tens, e traz-mo. E depois faz alguma coisa para ti e para o teu filho. 14. Porque isto é o que diz o Senhor, o Deus de Israel. O frasco de farinha não se acabará, e o cântaro de azeite não se secará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias conforta a viúva. E tal como lemos na semana passada, em Mateus 28, diz-lhe para não ter medo. Diz-lhe para ir para casa e fazer pão para ele e depois para a sua família. Não importa que ela tenha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Deus disse-lhe que este pouco não se gastará. O azeite não vai secar até que Deus mande chuva de novo.
Quinze, ela foi-se embora e fez como Elias lhe tinha dito.
Assim, todos os dias havia comida para Elias, para a mulher e para a sua família. 16. O pote de farinha não se esgotou e o jarro de azeite não se secou, conforme a palavra do Senhor dita por Elias.
Deus foi fiel à sua palavra e foi fiel a Elias e à família da viúva.
Todos os dias havia comida suficiente para todos eles. E como eu disse antes sobre o pão de cada dia, este foi um ato diário de fé. Não lemos aqui que Deus encheu a jarra de farinha e que encheu a botija de azeite.
Não, nunca estava cheio, mas lemos que nunca estava vazio. Todos os dias era uma nova aventura de fé. Quando acordavam, iam à cozinha ver se havia azeite e farinha.
e havia sempre farinha suficiente.
Havia apenas óleo suficiente para fazer comida para aquele dia.
E então eles voltavam no dia seguinte, e havia apenas farinha suficiente.
Havia apenas óleo suficiente para fazer comida para aquele dia.
Este milagre faz-te lembrar outro milagre.
Lembra-nos quando Jesus alimentou os 5.000 ou quando alimentou as 4.000 pessoas.
Quando alimentou os 5.000, fê-lo apenas com 5 pães e 2 peixes.
Quando alimentou os 4.000, fê-lo com 7 pães e alguns peixes pequenos.
E no fim, ainda sobrou muito.
Em ambos os casos, não parecia que houvesse o suficiente. Não parecia haver comida suficiente para alimentar toda a gente.
Mas era...
Lembro-me sempre disto, quando temos uma refeição trazer e partilhar, como aconteceu no domingo passado.
E no início da semana, a pergunta é, haverá comida suficiente para todos? E depois chega o domingo e as pessoas trazem comida para partilhar. Mas a pergunta continua a ser, será suficiente? E então rezamos, mas uma e outra vez, sempre houve o suficiente.
Então, o que é que podemos aprender sobre Deus com esta história de Elias e da viúva?
É evidente que Deus providencia, isso é verdade. Mas há algo no como desta história. Como é que Ele providencia para os seus filhos? Como Ele providencia para si? Há algo no frasco quase vazio.
Em primeiro lugar, vemos que Deus pode usar formas inesperadas e pessoas inesperadas para cumprir os seus objetivos nas nossas vidas.
O nosso Deus é o Criador, o que significa que é criativo.
Usou uma ave impura para trazer comida a Elias todos os dias e usou uma viúva que não tinha muito para sustentar Elias e a sua família.
Deus pode usar formas inesperadas e pessoas inesperadas para prover.
Aposto que podíamos dar a volta à sala e contar histórias de como Deus nos proveu de forma inesperada.
Houve muitas vezes na minha vida em que Deus usou um completo estranho para ser uma bênção para mim financeiramente. Eu não o conhecia de todo, mas o Espírito Santo trabalhou no seu coração para ser uma bênção para mim.
Houve outras alturas em que Deus usou pessoas inesperadas para me abençoarem no ministério. Pessoas que eu não conhecia e que tinham uma palavra de encorajamento para mim que me ajudou a continuar. Eu não estava à espera, mas foi um grande impulso para mim.
Temos de manter os olhos abertos, porque muitas vezes Deus está a agir de formas que não esperamos.
Mas também nesta história, é claro que Deus quer que dependamos dele com fé, todos os dias.
Ele quer que saibas de onde vem a tua ajuda.
Disse há pouco que pode ser fácil pensar, ó, se eu tivesse 10 milhões de zlotes, estaria tudo resolvido. Se tivesse 10 milhões de zlotes, nunca mais teria de me preocupar com nada.
Podia simplesmente relaxar e descontrair. É uma boa teoria.
Mas será que Deus está realmente interessado nisso? Parece-me que Ele está mais interessado em que estejamos numa posição em que todos os dias estejamos gratos pelo pão nosso de cada dia.
Estava a falar com um amigo que já foi missionário, mas agora é pastor. E hoje a sua vida é bastante estável no que diz respeito a finanças e ministério. E ele está grato por isso. Mas ele disse que tem saudades dos primeiros tempos de missionário, quando não tinham muito dinheiro, quando a jarra estava quase vazia, digamos assim.
Disse que houve meses em que ele e a sua mulher não sabiam como iam pagar a renda ou comprar comida. Mas sempre, no último minuto, Deus providenciou.
Agora, poder-se a pensar que ele estaria feliz por ter acabado com esses momentos, poder-se a pensar que ele estaria contente por as coisas estarem um pouco mais estáveis financeiramente para ele e para a sua família.
E está, até certo ponto. A estabilidade não é uma coisa má. Mas ele olha para trás, para esses dias, e lembra-se de como era excitante quando Deus providenciava no último minuto.
Lembra-se de como eram constantemente levados a ajoelhar-se em oração.
O que lhes faltava na conta bancária, tinham na fé.
e ele sente falta de estar nessa posição de depender de Deus para tudo.
A verdade é que estamos sempre dependentes de Deus para tudo.
Nele vivemos, movemos-nos e temos a nossa existência.
Mas há alturas em que estamos mais conscientes da nossa necessidade dele e outras em que não estamos tão conscientes.
E a verdade é que quando a jarra está cheia, estamos menos conscientes da nossa necessidade de Deus do que quando a jarra está quase vazia.
Quando a jarra está quase vazia, estamos conscientes todos os dias.
Talvez estejas, neste momento, estejas numa situação de necessidade. Talvez seja uma necessidade física. Talvez seja uma necessidade financeira. Talvez seja uma necessidade de relacionamento, ou talvez seja uma necessidade diferente.
E neste momento, só queres sair da situação.
Quer a situação resolvida para não ter de se estressar ou pensar nela novamente.
Então reza-se e pede-se a Deus que resolva a situação. Esta é a maioria das nossas orações, certo?
Deus, resolve esta situação.
Tira-me desta situação ou deste problema, seja ele qual for.
E essas orações são boas. Devemos dirigir-nos a Deus com essas coisas.
Mas devemos também lembrar-nos que, nesses momentos de grande necessidade, experimentamos a doçura da fé, experimentamos a profunda intimidade de confiar no nosso bom Pai.
Quando olho para trás na minha vida, lembro-me e aprecio os momentos de fé.
Os momentos em que se Deus não aparecesse, eu estaria frito.
Essas são as coisas boas. Deus quer que dependa dele com fé todos os dias.
Uma última observação que quero fazer sobre esta história.
Li esta citação algures esta semana, não me lembro quem a disse.
Mas diziam, cada provação, cada teste, prepara-nos para o que vem a seguir.
Elias deu um passo em frente com fé e contou a profecia ao rei Acabe.
Isto levou-o a uma situação em que teve de se esconder.
Mas Deus providenciou-lhe alimento através de aves.
Depois a água acabou e Deus enviou-o à viúva.
Ela não tinha muita comida, mas Deus providenciou novamente.
O que levou ao versículo 17.
17. Algum tempo depois, o filho da dona da casa ficou doente.
Ele foi ficando cada vez pior e, por fim, deixou de respirar.
18. Ela disse a Elias, que tens contra mim, homem de Deus?
Vieste lembrar-me o meu pecado e matar o meu filho?
O filho da viúva adoece e morre.
Sabemos que ela é viúva. Por isso, a dada altura, passou pela morte do marido e agora, tragicamente, perde o filho.
Vem ter com Elias para obter respostas.
Pergunta-lhe, o que é que aconteceu?
Foi algo que eu fiz? Foi o meu pecado?
Mas Elias não responde às suas perguntas.
19. Dá-me o teu filho, respondeu Elias.
Tirou-o dos braços dela, levou-o para o quarto superior onde estava hospedado e deitou-o na sua cama.
20. Depois clamou ao Senhor.
Senhor meu Deus, trouxeste a tragédia até esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho.
21. Depois estendeu-se sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor.
Senhor meu Deus, que a vida deste menino volte para ele.
Elias não podia acreditar no que estava a acontecer.
Não fazia sentido para ele.
Por que é que Deus lhes daria comida para se manterem vivos, para depois este rapaz morrer?
Não fazia sentido para ele.
As suas emoções aqui são cruas e reais.
Ele clama ao Senhor.
Depois, estende-se sobre o rapaz três vezes e reza para que Deus o ressuscite.
22. O Senhor ouviu o grito de Elias e o menino voltou à vida e viveu.
23. Elias pegou no menino e levou-o do quarto para casa.
Entregou-o à mãe e disse, olha, o teu filho está vivo.
Deus ouve a oração de Elias e responde-lhe.
Deus traz o rapaz de volta à vida.
Elias pega nele, leva-o lá abaixo à mãe e diz, olha, ele está vivo.
É a primeira vez que nas Escrituras lemos que Deus ressuscita alguém.
A viúva responde à situação com fé.
24. Então a mulher disse a Elias, agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor, que sai da tua boca,
é a verdade. Lá no versículo 12, ela chamou o Senhor de Deus de Elias. Mas agora, ela acredita na palavra de Deus e no seu servo.
Cada provação, cada teste, prepara-nos para o que vem a seguir.
Elias tinha visto Deus aparecer através dos pássaros. Ele tinha visto Deus abrir caminho com o jarro quase vazio. Por isso, quando o rapaz morreu, Elias não acreditou que era o fim da história, apesar de parecer que era o fim da história. Em vez disso, ele rezou, ele acreditou, e Deus apareceu.
Agora, se lerem esta história, podem pensar que se trata de um milagre desperdiçado. Quer dizer, é na casa desta pobre viúva. Não está lá mais ninguém para o ver. Por que é que Elias não o ressuscitou em frente a uma multidão de 20 mil pessoas, com muitas luzes e um bom sistema de som? Podiam ter divulgado o evento nas redes sociais e dizer: venham ao evento principal no dia 27 de abril ao estádio. Não percam. Deus vai ressuscitar um rapaz dos mortos. #old. Só se vive duas vezes. É o que poderíamos fazer se estivéssemos a planear o evento. Mas Deus não precisa de alarido. Afinal de contas, Jesus nasceu numa manjedoura em Belém. Não acho que este tenha sido um milagre desperdiçado. Penso que é um lembrete de que Deus se preocupa intimamente com cada uma das nossas situações. Preocupa-se com as chamadas coisas grandes, como o rei Acabe que levou Israel a adorar ídolos. E preocupa-se com as chamadas coisas pequenas, como o facto de esta pobre viúva ter perdido seu filho. Como veremos, ele trabalha no Monte Carmelo e trabalha na casa desta pobre viúva.
O que significa que ele se preocupa profundamente consigo e com o que está a passar hoje?
Ele é o Deus que vê, o Deus que ouve. Ele sabe que a sua jarra pode estar quase vazia. Ele sabe e preocupa-se e pode confiar-lhe a sua bilha, seja ela qual for.
E a provação ou teste que estão a passar hoje não é um desperdício.
Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de puro gozo o passardes por várias provações. 3. Porque sabeis que a prova da vossa fé produz a perseverança. 4. A perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, sem faltar coisa alguma. Na tua provação, no teu teste, Deus está a desenvolver-te. Ele está a fazer-te crescer. Ele está a amadurecer-te. Ele está a preparar-te para o que vem a seguir. Os acontecimentos de 1 Reis 17 prepararam Elias para os acontecimentos de 1 Reis 18.
Esta manhã, se sentires que o teu frasco está quase vazio, sei que a oração habitual é: Senhor, enche o meu frasco. Senhor, enche a minha conta bancária. Senhor, enche a minha saúde. Senhor, enche os meus problemas de relacionamento. Senhor, enche a minha carreira. Senhor, enche, enche. E não faz mal. Essas orações não são más. Mas quando leio 1 Reis 17, penso que a melhor oração é: Senhor, ajuda-me a confiar em Ti quando o meu cântaro está quase vazio. Ajuda-me a considerar uma alegria pura o facto de segurar esta Bíblia quase vazia. Ajuda-me a compreender que estás a trabalhar em mim neste momento, que este frasco quase vazio não é um desperdício, mas que estás a usá-lo para me fazer crescer, para me amadurecer, para me preparar para o que vem a seguir. Como diz o livro de Hebreus, Jesus é o maior Elias. Deus usou Elias para trazer a viúva de volta à vida. E Jesus realizou um milagre semelhante em Lucas 7. Ele também ressuscitou o filho de uma viúva. A diferença é que Jesus não rezou e pediu a Deus que o fizesse, como Elias fez. Em vez disso, Jesus simplesmente disse: levanta-te, e o rapaz ressuscitou. Deus tinha dado a Jesus toda a autoridade. Jesus era Deus em carne e osso. Ele veio dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E como vimos no domingo passado, ele próprio ressuscitou dos mortos e triunfou sobre o pecado e a morte de uma vez por todas. E ao arrependermo-nos dos nossos pecados e ao confiarmos nele como Senhor,
podemos ter um relacionamento com Ele. Podemos levar-lhe os nossos cântaros quase vazios com fé. Podemos confiar nas suas promessas. Podemos agradecer-lhe pelo pão nosso de cada dia, sabendo ao mesmo tempo que não vivemos só de pão, mas vivemos da palavra de Deus, das promessas de Deus, e sabemos que as suas promessas nunca falham.